aliás, para os diversos cargos políticos, incluindo relações familiares de primeiro e segundo grau dentro do mesmo governo, dentro do governo, do mesmo grupo parlamentar, etc. De facto, eu creio que era o livro que o Sr. Deputado André Ventura se referia há pouco, quando dizia que há partidos que não são as direções a escolherem os seus candidatos e candidatas a deputados. No LIVRE fazemos primárias e, portanto, quer dizer, o que é que aconteceria sem primárias? Os eleitores dessas primárias decidissem escolher duas pessoas que tenham um grau de parentesco. Mas podemos pensar até noutras situações. E se o grau de parentesco se verificar durante a vigência do mandato? Se duas pessoas do mesmo grupo parlamentar, no do LIVRE isso é impossível de acontecer, porque é deputado único, mas é bem possível de acontecer noutros grupos, decidirem casar-se. Perde um o mandato, perde o outro o mandato, perdem os dois o mandato. Quer dizer, por segurança, perdem os dois o mandato. Bem, isto dizer que teria impedido ou Passos Manuel ou José da Silva Passos, dois dos mais brilhantes parlamentares da nossa história, ou ambos, se calhar, de terem exercido o seu mandato. Portanto, parece-me bastante, bastante absurdo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar então agora a palavra aos três partidos que apresentaram propostas de alteração para responderem e poderem comentar também as propostas existentes. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mota Pinto para essa intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer as intervenções e as manifestações de concordância que foram, segundo registrei, maioritárias, até penso que unânimes, embora com dúvidas, e queria começar por responder a essas duas dúvidas. Dúvidas, a primeira, sobre se este artigo acrescenta alguma coisa. A meu ver, é manifesto que acrescenta, basta ler o artigo 117, número 3, para ver que ele se refere às sanções aplicáveis e respectivos efeitos que podem incluir a destituição do cargo ou a perda do mandato. E não se refere em lado nenhum a inelegibilidades. Portanto, não há previsão credencial expressa na Constituição para a inelegibilidade. E, portanto, esta autorização que nós queremos prever, não é sequer uma imposição de inelegibilidade, é autorizar que a lei preveja a inelegibilidade, acrescenta ao que está nesta norma. E depois, a outra questão é saber se é útil. Foi levantado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Mas ele mesmo respondeu quando disse que há jurisprudência contraditória. E se há jurisprudência contraditória é porque é útil. É útil e é, a meu ver, até particularmente útil quanto a mandatos subsequentes, não só subsequente, porque já há hoje uma lei para as autarquias locais que previa a possibilidade de declarar a inelegibilidade para o mandato subsequente. O que acontece é que, por vezes, enfim, por vezes a demora é tanta a chegar ao trânsito em julgado que isto é útil para mandatos subsequentes, para mais do que um, para não primeiro, para o segundo ou terceiro, não é? E, portanto, enfim, sem prejuízo, depois é preciso avaliar a proporcionalidade no caso concreto, a lei ter de prever isto, é a razão pela qual nós não definimos aqui o regime em todos os seus traços, mas penso que, realmente, autorizar a previsão de inelegibilidades para mandatos subsequentes é útil e, perante até a convergência que aqui houve, seria uma pena que esta proposta não fosse aprovada, apenas com base nestas dúvidas, ou até, enfim, agora dirigir-me diretamente ao partido do qual depende também a aprovação, porque o partido não pretende aprovar mais nenhuma coisa além dos aspectos específicos. Isso seria uma pena. Acho que deveria aproveitar esta oportunidade para também rever este ponto. Depois, em segundo lugar, gostaria de me pronunciar sobre as propostas, sobre que não me pronunciei ainda, dos outros partidos que têm propostas, do Chega e do PAN. Eu disse que a nossa proposta visava salvaguardar, digamos, o prestígio ou a confiança nos titulares de cargos políticos, mas, a meu ver, essa confiança também é erodida ou desgastada através de propostas que, sem qualquer processo de intenções, procuram utilizar esta matéria com intuitos demagógicos ou até populistas. E, a meu ver, o que eu gostaria de começar por dizer é que é esse o caso das propostas genericamente do Chega. É assim que nós as interpretamos, é assim que elas, objetivamente, sem qualquer processo de intenções, elas são vistas. E depois têm outros problemas, problemas alguns que já foram referidos pelo Sr. Deputado André Ventura até, mas outros problemas também de qualidade técnica de formulação e de serem excessivas. Começando pelo número 4, o Sr. Deputado André Ventura perguntou, ele mesmo, se isto deveria ser sempre para qualquer infração. Isto é, estamos aqui perante uma imposição constitucional de destituição automática do cargo ou perda do mandato para qualquer infração, por mais pequena que seja. Isto não violará a proporcionalidade? Não será mais útil permitir a destituição e o juiz, no caso concreto, poder avaliar isso? Ou será que se quer impor isto apenas para dizer nós impomos a destituição porque somos contra estas coisas e, portanto, queremos publicitar isto? Isto no número 4. No número 4. Eu estou a falar só do número 4, portanto, onde se fala... depois temos a seguir... E, além de mais, é claro que esta norma também está, pelo menos, numa relação de tensão ou de contradição valorativa com outras normas constitucionais. Eu apenas não digo que ela contraria outras normas constitucionais, porque seria uma norma especial para este caso em relação à norma geral sobre os efeitos das penas. De todo modo, sem dúvida que haveria uma contradição valorativa com essas outras normas, haveria aqui uma tensão com essa norma. Mas, independente agora da consistência interna da Constituição, parece-me claro que é excessivo, e devemos perguntar-nos se isto deve ser sempre destituição automática para qualquer crime de responsabilidade. E se deve a Constituição impor isso. Se não é mais equilibrado, a Constituição permitir que a lei o preveja e depois permitir ao juiz avaliar no caso concreto. Isto quanto ao número 4. Pronto, isso é matéria, a meu ver, naturalmente legal. E já se prevê alguma coisa na lei dos crimes de responsabilidade, que talvez se possa alterar, mas é outra matéria, não é matéria constitucional. Depois, em relação ao número 5, nós concordamos com algumas observações que aqui foram feitas, por exemplo, a questão de ser possível dar aulas a título gratuito, por exemplo, como foi aqui referido. A meu ver, a nosso ver, deve ser a lei e não a Constituição a prever estas incompatibilidades. Esta proibição de aceitar, mesmo a título gratuito, empregos dos governos regionais, do governo, das autarquias locais, de qualquer entidade pública, ou exercer nos 5 anos subsequentes aos termos das funções, atividades em quaisquer empresas privadas ou sociais, independentemente agora da justificação substantiva disto. Isto não deve ser uma imposição constitucional. A lei deve definir as situações de incompatibilidade. A nosso ver, isto vai longe demais, claramente, porque se é uma imposição constitucional, a lei não pode alterar, não pode reponderar a matéria até depois haver 2/3 que revejam a Constituição. Vai longe demais ao proibir qualquer atividade, pode ser justificada a título gratuito, eventualmente até no prazo de 5 anos, as situações são muito diferentes. Há situações onde se pode, digamos, exercer um cargo por 1 mês e depois fica-se 5 anos proibido de qualquer atividade numa destas entidades. Portanto, a nosso ver, isto é também desproporcionado e esta constitucionalização é excessiva, só se compreende também com essas finalidades, digamos, populistas ou demagógicas. Depois, em relação ao número 6, também já foi aqui referido pelo Sr. Deputado André Ventura, que há uma imprecisão ou uma indeterminação, que eu diria nesta matéria de incompatibilidades é perigosa, aliás, grande parte dos problemas que temos tem a ver com a indeterminação de conceitos, que é a ideia de o que é qualquer negociação. Também aqui pensamos que não deve ser a Constituição, mas antes a lei, a definir estas incompatibilidades e impedimentos. A matéria não deve ser constitucionalizada. Pensamos que ela, esta formulação, ao falar de impedimentos vitalícios, mesmo que não hereditários, enfim, isso realmente também não devemos imputar ao autor da proposta propostas que não faz, mas ao falar de impedimentos vitalícios ou perpétuos, é excessiva, contraria também outras normas da Constituição, e mesmo que as pudesse excetuar, há aqui uma tensão, entra em contradição valorativa com a estrutura de valores da nossa Constituição e com a nossa, digamos, uma ideia de uma Constituição humanista e personalista. Portanto, discordamos frontalmente dessa matéria de impedimentos vitalícios por violação do princípio da proporcionalidade e há aqui também uma imprecisão na referência a qualquer negociação. No número 7, há logo aqui um problema. Eu devo dizer que não percebo a referência à formação de vontade interna dos partidos políticos para a designação dos candidatos, porque o que está aqui em causa não depende dessa designação. Estamos a falar de inelegibilidades e, portanto, de... no fundo, a apresentação de candidatos às eleições e não da sua escolha interna pelos partidos políticos. Para isso há a lei dos partidos políticos e os princípios de funcionamento democrático dos partidos políticos. Não percebi essa dedução. O que me parece que existe aqui é uma confusão entre inelegibilidade e incompatibilidade, porque as inelegibilidades são só para as pessoas que são eleitas. Ora, isto pretende aplicar-se também a membros do governo. Fala-se aqui de relações familiares dentro do governo. Essas pessoas não são eleitas, ninguém é eleito para o governo, esse nomeado, escolhido, e empossado. Portanto, não há, confunde-se aqui proibições de nomeação de recorrentes de relações familiares, para as quais existem, aliás, uma lei em vigor, que esta Assembleia aprovou, a Lei 78 de 2019, com ineligibilidades, são realidades distintas. Além de haver aqui um conceito que também não é usado na nossa lei, na lei civil, não se fala de relações familiares de primeiro e segundo grau, o que se fala é de parentesco de primeiro e segundo grau, segundo cada geração. Por exemplo, enfim, a lei não diz sequer que os casados são familiares em primeiro ou segundo grau. Mas isso é uma questão mais técnica, específica, que não é tão relevante. Portanto, eu diria que, a nosso ver, esta matéria é uma matéria importante na prática, enfim, e deve ser observada estes princípios. Há uma lei que a Assembleia aprovou sobre isto, mas é também uma matéria legal. Aliás, os próprios acontecimentos, já desde 2015, mostram que é útil que haja a possibilidade de alterar a lei. A Assembleia teve de alterar a lei para responder a casos concretos. Portanto, é útil haver alguma flexibilidade nessa matéria. Não devemos constitucionalizar isto. Há aqui uma confusão entre nomeações e ineligibilidades e esta referência às relações familiares de segundo grau também não é muito correta. Portanto, eu penso que nós não podemos fazer outra coisa que não seja, sem prejuízo de ouvir as explicações, que com certeza dará, que não seja votar contra. Nós somos contra estas propostas. Também porque as vemos como propostas, como disse, demagógicas e populistas e que também não se compadecem bem com o que nos parece ser, dever ser, pelo menos, o intuito e o enquadramento de um processo de revisão constitucional como este. Quanto à proposta do PAN, ela é simultaneamente inovadora, porque rompe com, digamos, uma regra constitucional, de que a Constituição não tem tipos de crime, nem tem imposições expressas de criminalização, e simultaneamente inútil, porque repete as garantias de processo criminal e o princípio da presunção de inocência, que já foram os fundamentos que levaram à declaração de inconstitucionalidade da incriminação do enriquecimento ilícito. Portanto, independentemente agora de saber se é a favor ou contra esta incriminação, parece-me claro que ela não deve ser posta nestes termos na Constituição, como imposição de criminalização. A Constituição não tem sequer uma imposição expressa de criminalização para ofensa de bens tão sérios como a vida, embora, evidentemente, se descriminalizasse o homicídio, isso seria inconstitucional. Mas isto foi muito discutido a propósito da interrupção voluntária da gravidez, por exemplo. De todo modo, a única imposição de criminalização ser para o enriquecimento ilícito seria um pouco desequilibrada, a meu ver. Por outro lado, diz-se em termos que respeitem as garantias de processo criminal e o princípio da presunção de inocência. Ora, isto foi justamente aquilo que levou o Tribunal Constitucional a declarar a inconstitucionalidade do enriquecimento ilícito. Portanto, não só enfim, introduz aqui um elemento, a única referência a um tipo de crime aqui na Constituição que não existe mais, como aliás já há uma solução legal, concordamos com isso, pensamos que não é preciso estar aqui a mexer, não há necessidade também. Não é matéria constitucional, romperia com essa ideia de não haver imposições de criminalização expressas. Não adianta nada porque mantém a barreira da presunção de inocência e das garantias de processo criminal. É matéria legal, não se enquadra sequer sistematicamente, também, mesmo se fosse matéria constitucional, não se enquadra neste artigo da Constituição, diz respeito aos estatutos dos titulares de cargos políticos. Portanto, penso que não seria este o enquadramento mais correto. E, portanto, e por outro lado, enfim, poderíamos agora discutir se a consagração com esta amplitude do enriquecimento ilícito não iria longe demais. Enfim, há aqui muitas modulações a fazer, que só a meu ver, num tipo legal de crime, na lei, se devem fazer. Isto é, a nosso ver, claramente excessivo. Portanto, nós também votaremos contra, embora isto não traduza qualquer posição de genérico afastamento do enriquecimento ilícito. Enfim, nestes termos, isto não deve ficar na Constituição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indo por partes e começando por uma consideração genérica. Nós tivemos e continuamos a ter em Portugal um problema político, jurídico, jurídico-legal e jurídico-constitucional sério de cumplicidades, vamos utilizar assim, se agora não quisermos usar a diferença entre relações de parentesco e relações familiares, de cumplicidades dentro do Governo. E o que é que a Assembleia da República apresenta ao país? Nada. Nada. Passámos um ano a discutir se devia haver familiares no Governo. Jornais estrangeiros fizeram capas com o nepotismo dentro do governo português e nas estruturas partidárias portuguesas e há duas propostas, uma que diz que a lei determinará a ineligibilidade para mandatos ou cargos subsequentes, que é o mesmo que não dizer nada, honestamente, ou refere-se ao enriquecimento ilícito, que nem sequer está no escopo jurídico deste artigo. Não, chega à risca e vai onde é preciso ir, que é não só às relações de parentesco ou familiares, porque, independentemente disso, dentro do governo, mas toca no problema que é